boa noite aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Kátia Sartório e Luciano Seixas.
Já chega a 814 o número de mortos na região serrana do Rio de Janeiro e mais de 460 pessoas continuam desaparecidas. Cerca de 25 mil estão desabrigadas ou desalojadas.
E hoje o Ministério do Trabalho informou que foram identificados 173.039 trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, nas cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, e que têm direito a este benefício.
Segundo o levantamento do Conselho Curador do FGTS, o valor total estimado de saque é de 492 milhões de reais.
Lembrando que o limite de saque determinado por decreto presidencial na última semana é de R$ 5.400.
Os trabalhadores prejudicados que têm direito ao benefício já podem procurar uma agência da Caixa para dar entrada na documentação e sacar o dinheiro.
E segundo informações do governo do estado do Rio, começaram hoje as primeiras demolições de casas em áreas de risco de Nova Friburgo.
Depois de uma seleção rigorosa feita pelas equipes da Defesa Civil Estadual e Municipal, além da empresa de obras públicas, o local escolhido por questões estratégicas foi o bairro do Alto do Floresta, um dos mais atingidos pelas chuvas, que já contabiliza 36 mortos.
Cerca de 18 casas devem ser demolidas hoje porque oferecem riscos iminentes de desabamento, por estarem à beira do abismo, perto de águas, né? E aberto pelas águas, esse abismo, desde o dia 12. Segundo o presidente da empresa de obras públicas do estado do Rio, Ícaro Moreno, as áreas onde ocorrerão demolições vão ser reflorestadas para evitar novas ocupações.
Ao todo, 515 imóveis foram interditados em Nova Friburgo e mais de 1.200 famílias foram cadastradas para receber o aluguel social.
O segundo passo vai ser a construção das habitações populares, que deve ocorrer ainda essa semana.
E depois de antecipar o pagamento do Bolsa Família aos moradores da região serrana do Rio de Janeiro, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agora vai beneficiar as mais de 9 mil famílias do sul de Minas Gerais, que também sofreram prejuízos com enchentes e deslizamentos.
São R$ 750 mil destinados aos seguintes municípios: Aiuruoca, Alagoa, Cariaçu, Itamonte, Machado, Pouso Alegre, São Sebastião da Bela Vista, Ipuiuna, Santa Rita do Sapucaí e Seritinga.
O Ministério informa que as famílias atendidas pelo programa nessas regiões e que sofreram prejuízos com enchentes ou deslizamentos já podem sacar os benefícios sem necessidade de aguardar as datas correspondentes aos números de seus cartões.
O MDS, na semana passada, já havia antecipado recursos do Bolsa Família para o município mineiro de Cuparaque.
A Voz Solidária, a serviço dos atingidos pela chuva.
A Voz do Brasil continua com um espaço de ajuda às pessoas que procuram familiares ou amigos nas áreas atingidas pela catástrofe na região serrana do Rio.
São depoimentos gravados pela nossa produção, veiculados nessa primeira parte do programa, que pertence ao Poder Executivo, em cadeia nacional de rádio, de 7 às 7h25 da noite.
Vamos ouvir agora Tarcísio Medeiros, que mora no Rio de Janeiro e está à procura de sua irmã Maria Inês e do cunhado Domingos, moradores do município de São José do Vale do Rio Preto, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas na região serrana do Rio.
Meu nome é Tarcísio Medeiros, eu moro no Rio de Janeiro. Eu estou procurando a minha irmã, que mora em São José do Vale do Rio Preto, que até recentemente não tenho contato com ela. Ela e o marido, o nome dela é Maria Inês Medeiros Ferreira, e ele é Miguel, conhecido como Domingos, seu Domingos. Então eu peço encarecidamente, quem puder me dar informação sobre ela. Ela mora no bairro São José, bairro de Vida com Petrópolis. E meu telefone é 3477-8837, Rio de Janeiro, cidade de Rio de Janeiro. Obrigado.
Também hoje temos o depoimento emocionado de Maria Catarina Silva, que mora no Rio de Janeiro. Ela e suas irmãs estão procurando por José Melo da Silva Correia, que mora em Nova Friburgo e que está desaparecido.
O meu nome é Maria Catarina da Silva, sou irmã de José Melo da Silva, Correia, e eu estou procurando ele, estou preocupada com ele, porque a Friburgo está tudo, desabou tudo, e eu moro em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. Eu estou procurando esse meu irmão, o pai da Marli, o pai do Amauri, que faleceu, e o pai do Adilson, marido da Glicéria. Ele mora no Arraial de São Geraldo, mas na parte da Nova Esperança. É bairro Nova Esperança, onde ele mora, entendeu? E eu estou preocupada com ele. Se alguém tiver notícia dele, por favor, procure a rádio aí para comunicar comigo, por favor. Eu estou nervosa. Aqui é Maria Catarina da Silva. Tem a Maria da Conceição, tem o Clébio. Está tudo preocupado com ele. Otelina, está tudo preocupado com ele. Tudo irmã dele está preocupada com ele, que mora tudo aqui no Rio. Quem tiver contato com ele, por favor, alguma notícia de algum abrigo também. Se tiver algum abrigo, para entrar em contato comigo. Meu telefone é 248-97805. E o celular é 93-35-7048. Operadora 21.
Para gravar um depoimento, basta ligar para o telefone 0-operadora-61-3799-5871.
Repetindo, 0-operadora-61-3799-5871. Pode ligar a cobrar.
É necessário se identificar, citar os nomes das pessoas que estão desaparecidas, a cidade onde moram e de que forma é possível entrar em contato, de preferência citando um número de telefone. É a Voz da Solidariedade.
A Voz Solidária. A serviço dos atingidos pela chuva.
Voz do Brasil!
E hoje, moradores de Santo Antônio do Descoberto, aqui em Goiás, município que fica a 50 quilômetros de Brasília e a 175 quilômetros de Goiânia, fizeram uma grande manifestação contra a qualidade e o preço do transporte público e também pela condição da estrada que liga a cidade ao Distrito Federal.
Os manifestantes atearam fogo a um ônibus, apedrejaram a prefeitura e bloquearam a rodovia de acesso da cidade de Santo Antônio do Descoberto ao Distrito Federal.
O protesto começou cedo e muita gente não conseguiu sair da cidade para trabalhar. O vigia Nelson Alves de Oliveira, que mora em Santo Antônio do Descoberto, ainda está tentando chegar aqui na empresa para trabalhar.
Tem ônibus não, estou pegando uma lotação aqui para a garagem da Viclã e daqui eu vou pegar um ônibus para ir para a Vaga Norte para ir trabalhar.
Transporte é péssimo. É uma empresa que faz até Pataguatu só. Além de ser péssima qualidade, ainda é caro, né? R$4,00, caríssimo.
Segundo a assessoria do governo do estado de Goiás, o prefeito de Santo Antônio do Descoberto, Davi Leite, pediu hoje uma audiência com o governador Marconi Perillo para tratar de problemas do município, em especial no setor de transporte.
Também, segundo o governo de Goiás, o secretário de Segurança Pública do estado, João Furtado Neto, já tomou providências para apurar os responsáveis pela manifestação no sentido de garantir a ordem pública. Reforço policial foi enviado à cidade da região do entorno do Distrito Federal.
E falando em ônibus, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apresentou hoje um estudo que analisa o que a população brasileira acha e como usa o transporte público.
A pesquisa diz que quase metade da população usa o transporte público para se deslocar.
As percepções não são muito boas, mas a pesquisa vai servir como um indicador para a adoção de políticas públicas para melhorar o sistema de transporte no país. Angélica Coronel explica.
Eles são cheios e pouco confortáveis, mas é de ônibus que a maioria da população brasileira se desloca diariamente. A qualidade do transporte público é o maior problema apontado pela pesquisa. A grande queixa para 35% dos entrevistados é a lentidão. 40% acham o transporte ruim ou muito ruim. E para 30%, a qualidade é apenas regular. Quem depende de ônibus cita vários motivos para essa percepção ser negativa.
Ah, eu uso porque eu não tenho outra opção, né? Mas acho muito ruim, porque demora demais. Às vezes vem muito cheio, lotado.
Não, não vejo nenhuma qualidade não, são péssimos no horário, em tudo, né? Os ônibus que eles colocam não dura nem 20 anos, logo tá quebrando no meio do caminho, então é aquela dificuldade.
Eu acho que tem muito que melhorar, sim, em todos os aspectos, tanto no aspecto estrutural mesmo, quanto no aspecto de quantidade.
Mesmo assim, segundo a pesquisa, 44,3% dos brasileiros usam o transporte público para se locomover. Para propor melhorias a esse tipo de transporte, Paulo César da Silva, professor de Engenharia e Tráfego da Universidade de Brasília, faz um raciocínio simples.
Se 44% das pessoas no Brasil andam de transporte coletivo, 44% do sistema viário devia ser destinado a essas pessoas e não a quem anda sozinha no seu próprio carro. Essas, inverter a prioridade, dar prioridade ao transporte público de modo que reduza a dependência do uso do automóvel e de modo que o investimento que a sociedade faz, o poder público faz, seja equivalente ao que as pessoas de fato utilizam, isso seria a recomendação que se pode extrair desse estudo.
A pesquisa também mostrou que, para fugir dos problemas do transporte urbano, os brasileiros estão cada vez mais sobre duas rodas. O crescimento da frota de motos foi 240% maior do que o da população. Na região Nordeste, por exemplo, há mais gente andando de moto do que de carro. O motoboy Lindomar da Silva, de Brasília, explica por quê.
É porque é mais rápido, mais prático, né? Não gasta tanto, mais econômico, né? E para chegar a um serviço.
Segundo o IPEA, apesar de se tratar da imagem que as famílias brasileiras têm do tema mobilidade urbana, a pesquisa pode ajudar o governo a implementar políticas públicas que melhorem o trânsito nas cidades. Milko Matjacic, assessor-chefe da presidência do Instituto, aponta o que pode ser feito.
Com certeza, a construção de transportes rápidos e alternativos. Quer dizer, nas grandes regiões metropolitanas, com toda certeza, o VLT, o veículo leve sobre trilhos, e o metrô, que é um VLT, digamos assim, de um porte mais importante, são grandes soluções, porque elas evitam os grandes congestionamentos e permitem que a pessoa preveja, digamos assim, o seu momento de chegada e organize melhor a sua agenda.
A pesquisa ouviu 2.770 brasileiros em todos os estados. De Brasília, Angélica Coronel.
Voz do Brasil.
Já estão no Haiti 130 novos militares brasileiros que vão participar da missão de paz das Nações Unidas no país, a chamada MINUSTAH.
O embarque ocorreu nesse fim de semana aqui na base aérea de Brasília.
É o início da substituição da tropa que está no país caribenho e que ainda sofre as consequências do terremoto de janeiro do ano passado.
Até o início de março, cerca de 300 militares retornam ao Brasil. Luciana Vasconcelos.
É a primeira vez que o major Cristiano vai para o Haiti. Na bagagem, o essencial para a sobrevivência. Na cabeça, o treinamento militar, a saudade da família e a vontade de ajudar.
Ajudar principalmente o pessoal do Haiti e a nossa equipe que está indo para lá. A Força de Paz, tanto da engenharia, que eu estou compondo a equipe, quanto da infantaria que está lá também.
Mesmo com as saudades, a esposa do major, Márcia Medeiros, está orgulhosa com a ida do marido.
Vida está aí para a gente dividir o que a gente tem de muito com quem está precisando, né? E aí a gente acaba dividindo o que a gente mais gosta, que é a família da gente, né?
O major vai encontrar no Haiti uma situação delicada. Além de não ter se recuperado do terremoto do ano passado, hoje, de acordo com o Ministério da Saúde do Haiti, quase 4 mil pessoas já morreram vítimas de cólera. Cerca de 200 mil foram diagnosticadas com a doença em todo o país. Segundo o coronel Arruda, do Batalhão de Engenharia, os militares brasileiros estão preparados para enfrentar o problema.
A nossa tropa, não só a tropa de engenharia, mas toda a tropa de infantaria, a marinha, estão bastante capacitados. Nós temos nossos médicos, nossos enfermeiros, que estão ajudando bastante nesse combate ao cólera.
A tropa que embarcou para o Haiti vai ficar 6 meses no país. São dois grupos, o de engenharia, que vai trabalhar nos projetos de reconstrução do país, e o de infantaria, responsável pela segurança. Desde 2004, os militares brasileiros participam da missão de paz no Haiti. O Brasil é quem coordena a missão, que conta ainda com o apoio de mais 18 países. No total, são 8.940 militares. 2.200 são brasileiros. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
7h15 no horário brasileiro de verão.
Kátia, sabe aqueles potinhos coloridos que as crianças adoram, são vendidos nos mercados, que dentro tem um tipo de queijo mole com vários sabores, que se come com colherzinha?
Sei sim, Luciano. Eu tenho criança pequena em casa e sempre compro desses.
Pois é, eu também tenho e às vezes penso, será que esses produtos têm muitas substâncias químicas, conservantes, corantes? Porque muitos são cor-de-rosa, né?
É, por isso que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está de olho nesses queijinhos e abriu uma consulta pública para estabelecer limites de uso de aditivos em queijos tipo Petit Suisse. João Fagundes Neto explica pra gente.
Na prateleira dos supermercados, várias cores, sabores diversificados como morango, banana, maçã verde. Mas como é industrializado, o queijinho tipo Petit Suisse tem produto químico na composição. E principalmente por ser consumido na maioria das vezes pelas crianças, alguns pais irresponsáveis ficam atentos. É o caso da publicitária Sani Silveira.
A gente tem que ter um controle, tem que estar tendo uma vigilância realmente sobre a produção desses alimentos. Tem que ser produzido dentro de uma margem, obviamente, de segurança que não faça mal à saúde.
Por serem laticínios, a padronização e o controle dos queijinhos já são feitos pelo Ministério da Agricultura. Mas a Anvisa abriu consulta pública prevendo a regulamentação de 55 substâncias que geralmente são usadas na fabricação desses produtos. São aromatizantes, corantes, conservantes, emulsificantes e reguladores de acidez. Segundo Laila Mouad, especialista em regulação sanitária, o controle dessas substâncias já era feito e a nova regulamentação surgiu porque um fabricante pediu autorização para o uso de um novo composto na fabricação dos Petit Suisse.
Essa consulta foi gerada a partir de uma demanda do setor produtivo para a inclusão de um aditivo. Com isso, nós aproveitamos a oportunidade para regulamentar todos os aditivos alimentares permitidos e com certeza vai trazer uma padronização no que se refere a aditivos alimentares. Todos os aditivos que estão na consulta pública, estão sendo propostos para essa categoria de produtos, são aditivos que já foram avaliados, são autorizados internacionalmente, têm avaliação científica de segurança e, com certeza, o que está sendo... Existe uma finalidade, uma justificativa de uso muito forte para que sejam autorizados.
A nutricionista Gabriela Kalsin diz que os limites máximos de uso de aditivos em alimentos são estabelecidos por um comitê vinculado à Organização para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas e à Organização Mundial da Saúde. Para ela, o reforço no controle proposto pela Anvisa é bem-vindo.
Eu acho muito importante a gente começar a ver essa questão de quantidade, né? Antigamente, a gente sabia que tinha essas substâncias nos alimentos, mas a gente não conseguia quantificar essas substâncias. Para a gente metabolizar essas substâncias, a gente tem que fazer um processo chamado de detoxificação, que seria uma desintoxicação dessas substâncias químicas no organismo. Para isso, a gente precisa de vitaminas, minerais, alguns nutrientes, aminoácidos importantes para esse processo de detoxificação, que às vezes, muitas vezes, não tem na alimentação das crianças, porque as crianças não gostam de comer vegetais, não gostam de comer frutas, e essas vitaminas e minerais são importantes para metabolizar essas substâncias. Então, a gente sabendo, se um alimento tem muitos aditivos alimentares, a gente sabe que, de repente, não seria uma opção muito interessante para algumas crianças.
Os consumidores que já souberam da notícia também aprovam, como o militar José Everardo.
Principalmente para as mães, para os pais, né? Saber o que é que o bebê tá se alimentando, entendeu? Para evitar no futuro estresse, entendeu? Demandas desnecessárias, tá? Sempre pelo preventivo.
Sugestões e críticas ao texto podem ser enviadas até o dia 28 de março pelo endereço eletrônico www.anvisa.gov.br. De Brasília, João Fagundes Neto.
A lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já está disponível para consulta na internet. Foram selecionados 82.949 candidatos.
A matrícula deve ser feita nos dias 27, 28 e 31 de janeiro na instituição de ensino em que foi selecionado. A documentação necessária pode ser consultada pelo boletim individual, também disponível no sistema e na própria instituição.
Caso ainda existam vagas, serão feitas duas outras chamadas para convocação dos candidatos aprovados. Os estudantes que já foram selecionados na primeira opção não serão convocados nas chamadas seguintes.
E terminam amanhã as inscrições para a primeira etapa do programa Universidade para Todos, ProUni, que oferece bolsas de estudo para alunos de baixa renda.
Podem se candidatar os participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, do ano passado, que alcançaram a pontuação mínima.
São mais de 123 mil bolsas, 80 mil integrais e 42 mil parciais em cerca de 1.500 instituições de educação superior de todo o país.
As inscrições são feitas no endereço prouniportal.mec.gov.br.
Hoje é o dia do aposentado, Luciano. E também hoje a Previdência Social completa 88 anos.
Na entrevista que a jornalista Ellen Bernardes fez hoje com o ministro da Previdência Garibaldi Alves, um balanço dos serviços atuais oferecidos a aposentados e pensionistas.
O que, que o aposentado pode comemorar hoje?
Eu diria que o programa do empreendedor individual é um programa que vem alcançando maior êxito, uma vez que já formalizou a atividade de 862.461 brasileiros. São mais de 400 ocupações beneficiadas pelo programa, que ganharam assim a proteção da Previdência Social. Diria também que o plano de expansão da rede de atendimento, o chamado PECS, vem ao encontro do segurado, não apenas do aposentado, mas de todos aqueles segurados. Hoje nós temos 1.180 agências em 1.028 municípios. Antes do PEC, tínhamos apenas 1.110 agências. Estamos investindo 620 milhões nas novas agências e mais 550 milhões na recuperação das unidades existentes.
Eu conversei com o ministro da Previdência, Garibaldi Alves. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Voz do Brasil.
Pesquisadores das áreas de agroenergia, nanotecnologia e saúde animal vão ter uma nova oportunidade de estudo com a parceria firmada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa.
Pela iniciativa, vão ser oferecidas 120 bolsas de pós-graduação. São 20 bolsas de mestrado aqui e 50 de doutorado, com período facultativo no exterior de até 6 meses, e outras 50 de pós-doutorado no país. Cada proposta tem um limite de 8 bolsas de estudo. As inscrições vão até o dia 9 de março. Informações em www.capes.gov.br.
A liberação de crédito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, atingiu no ano passado 168 bilhões e 400 milhões de reais. Teve um aumento de 23% em relação a 2009.
Segundo o banco, o setor da indústria respondeu por 47% da oferta de crédito, seguido por infraestrutura e por comércio e serviços.
Em 2010, foram realizadas cerca de 610 mil operações de crédito. Total, de acordo com o BNDES, 93% foram feitas com micro, pequenas e médias empresas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 173 mil trabalhadores prejudicados pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro têm direito ao saque emergencial do FGTS.
Cerca de 45% dos brasileiros usam ônibus para se locomover.
Já começou a substituição dos militares brasileiros que fazem parte da missão de paz da ONU no Haiti. Até o início de março, cerca de 300 militares retornam ao Brasil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail pra gente para pauta@ebcserviços.com.br.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.